Proteção de Deus, declaro aberta a 44ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da 10ª Legislatura da Câmara de Vereadores do município de Pejuçara. Quero agradecer a presença dos colegas vereadores, nosso suplente vereador Joel, que nos assiste, e os diretores de expediente que aí se encontram. Nesse momento, convido o vereador Laerte para que faça a leitura bíblica. De acordo com o regimento interno, artigo 205, parágrafo 4º, será dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Coloco a ata em discussão. Não havendo discussão, coloco a mesa em votação. Quem concorda, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Convido o secretário para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Mensagem número 48/2009. Senhor Presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar e a consideração desta Câmara Municipal o seguinte projeto de lei em anexo. Projeto de lei número 1374, 25 de novembro de 2009, que orça a receita e fixa a despesa do município de Pejuçara para o exercício financeiro 2010. Pelo projeto de lei número 1374, estamos encaminhando o orçamento do município para 2010, em conformidade com as diretrizes orçamentárias para análise e votação desta Casa Legislativa. Sendo que tínhamos para o momento, e pelas razões expostas acima, solicitamos a apreciação e aprovação do projeto de lei em questão por parte desta Câmara Municipal, colocando-nos à disposição desse legislativo para eventuais esclarecimentos suplementares que se fizerem necessário. Gabinete do Prefeito Municipal, em 25 de novembro de 2009, Leonir Perlim, Prefeito Municipal. E aqui está o orçamento para o exercício de 2010. Emenda número... deve ser 01 de 2009. Emenda modificativa número 01 ao projeto de lei número 1371 do Executivo de 16 de novembro de 2009. Modifica dispositivo do projeto de lei número 1371 do Executivo de 16 de 11 de 2009 que cria o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social e institui o Conselho Gestor do mesmo. Nos termos do artigo 234, parágrafo 1º, alínea C, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores de Pejuçara, modifica-se a redação da alínea C do inciso 2 do artigo 5º, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 5º, inciso 2, sociedade civil, alínea C, um representante de cada bairro do município. Sala das sessões em 30 de novembro de 2009, vereador Joel Valandro, PMDB. Pessoa 27 de novembro de 2009. Ofício 115 de 2009, Secretaria Municipal de Saúde. Assunto: solicita concessão de espaço para apresentação do relatório de gestão anexos financeiros do terceiro trimestre de 2009. Senhor Presidente, cumprimentando cordialmente Vossa Senhoria, nesta oportunidade, a Secretaria Municipal de Saúde, através deste, solicita espaço na sessão da Câmara de Vereadores, do dia 7 de dezembro, para a apresentação do relatório de gestão referente ao terceiro trimestre do ano de 2009, sendo que tínhamos para o momento, aguardamos manifestação favorável à nossa solicitação via correspondência. Atenciosamente, Erasmo Vincenzi Daronco, Secretário Municipal de Saúde. Tem uma correspondência do jornal SB aqui, uma proposta de divulgação da Câmara. Ou se alguém quiser fazer o fim do ano aí para...
Eles me ligaram hoje novamente, quando eu disse isso aqui. Eu já disse para eles, se eles quiserem colocar alguma coisa nossa, vai ser no espaço que nós temos no jornal, a respeito do Natal, em nome da Câmara, né? Mas na questão particular, que alguém quiser ver os valores, estão aqui.
Convite, Pessoa, 20 de novembro de 2009. Prezados senhores, estamos nos aproximando das comemorações natalinas. Por isso, vimos convidá-lo para adotar uma árvore na Praça Visconde do Rio Branco, decorando-a com enfeites e luzes. Conforme a programação, a abertura das comemorações do Natal Amigo 2009, cujo tema será O Verdadeiro Significado do Papai Noel, acontecerá na praça no dia 13 de dezembro, domingo, às 20h30. Portanto, no dia 10, quinta-feira, as árvores terão que estar decoradas. A escolha das mesmas ocorrerá por ordem de reserva, sendo que o mapa ficará à disposição do Departamento Municipal de Assistência Social durante o horário de funcionamento da Prefeitura Municipal, das 7h30 às 12h. Estaremos sorteando entre os participantes uma cesta natalina. Certo de sua compreensão, contamos com sua participação para que possamos comemorar um Natal de esperança e otimismo. Departamento Municipal de Cultura, Secretaria Municipal de Educação e Cultura, ACI e Prefeitura Municipal de Pejuçara. Seriam essas matérias, senhor presidente.
Apenas queria comentar sobre essa emenda modificativa aqui. Acabou saindo no meu nome, Jarbas, mas era por oposição da maioria dos vereadores aí, né? Não foi combinado, mas tudo bem. Se os demais não levam a mal, senão a gente refaz essa questão aí. E na verdade, hoje foi a Deja até que me procurou esse dia para comentar, eu já tinha conversado com o Serineu lá em cima, então foi comentado hoje à tarde que poderia ter saído o nome dos vereadores aí. Tá. Não muda, né, mas... Pois é, Jarbas, não tem que constar a extinção do outro? Não? Só modifica. O artigo 5º da item. Não havendo mais matérias, convido o secretário para que as inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente, pelo prazo de 5 minutos.
Vereadora Rejane, vereador Júlio, vereadora Dejanir, vereador Marino, vereador Laerte, vereadora Carla, vereador Gustavo. Não havendo inscritos no pequeno expediente, então passamos a inscrição para o grande expediente. Vereadora Carla. Vereador Laerte. Vereador Marino. Vereadora Dejanir. Vereador Júlio. Vereadora Rejane. Vereador Gustavo.
Com a palavra, a vereadora Carla.
Saudando ao presidente, cumprimento os demais membros da mesa, os colegas vereadores, o suplente de vereador Joel e aos nossos colegas funcionários aqui da Câmara de Vereadores. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a presença da vereadora Rejane, nossa sócia da Associação Cultural Italiana, no Filó que se realizou na quarta passada. Infelizmente, por um conflito de eventos, houve também uma degustação de espumantes e vinhos da Cotripal no restaurante Donate. E também, em virtude desses contratempos do tempo, esqueci do Laerte, que feio, Laerte, tu estava lá também. Lembrando aqui do Laerte, que também fez presente lá, o colega vereador. Mas a gente teve um público assim, bastante simbólico, né, no Filó. Né? Muitos não puderam participar. Até por ser, né, numa época bastante difícil, mas a gente acredita que tenha sido válido, né, pela festa que foi feita, pela cantoria, pelas histórias, os causos, os contos, e as piadas que foram contadas. Foi uma noite bastante divertida. Gostaria também de registrar a presença na posse da CI, né? Bastante prestigiada pela comunidade regional. Uma belíssima palestra que a gente teve com o vice-presidente da Federação, né? Bastante provocativa, né? Que nos faz pensar realmente nessa função de empreendedor. Ouvindo antes o vice-prefeito Cirineu, a gente comentava sobre a questão da preocupação dele, da questão do projeto de tratamento do esgoto. E até a gente conversava com o Laerte, que o Laerte falava que se pagava R$20 de água, tem que pagar mais 10 o tratamento de esgoto. Até eu dizia para ele assim, bom, se é para pagar mais 10 de esgoto e ter água para beber, porque se não pagar para tratar o esgoto, daqui a pouco a gente não tem mais nem água potável dentro da nossa cidade, e isso a gente sabe que não é só aqui, é no estado inteiro. Da forma como o meio ambiente foi e está sendo degradado. Para quem acompanha as explicações daquilo que a gente tem vivenciado aqui no Rio Grande do Sul, né, que é essa concentração da massa de ar, da massa de umidade que desceu da Amazônia e ficou concentrada aqui no Sul, e vocês viram, acompanharam pelo noticiário, que na Amazônia há seca, né, pela falta de chuva, os rios secando, a poluição por causa dos peixes apodrecendo. Então é impossível não, para quem tem o mínimo de consciência, eu acho que até de inteligência, né, não perceber que isso tem uma relação, né, essa questão do desmatamento, do aumento da temperatura dos oceanos e tudo mais, para quem é bom entendedor, até se cria um clima pessimista, né, no nosso estado e até na questão da existência do ser humano aqui no planeta, para daqui a uns anos. Infelizmente, na semana passada, eu não consegui participar do Congresso Internacional que aconteceu em Panambi, de meio ambiente, tendo em vista o compromisso que a gente tem de trabalho, né, que nem sempre é possível se ausentar e colocar alguém no lugar da gente. Mas espero que no ano que vem isso seja possível, né, acompanhar outros eventos nesse sentido. Já deixo de antemão um convite para o dia 20 de dezembro, domingo, a festa em Vista Alegre, festa de nossa... Não é festa na Senhora de Lourdes, já passou. Mas, enfim, é uma festa, a segunda festa tradicional da comunidade, para que todos participem. E me chamou a atenção, e já havia pensado nisso também, acabei, já comentei, inclusive, com a Flaviana, secretária de administração, a notícia do jornal Tribuna, referente ao município de Boa Vista do Cadeado, que está no processo de licitação de câmeras de vigilância para as ruas da cidade, as principais ruas, para evitar, ou pelo menos assim, para conseguir identificar os vândalos, aqueles que acabam provocando assim, más atitudes no centro da nossa cidade. Sei que para esse ano aqui isso não é possível, por isso até nem fiz indicação nada nesse sentido, mas eu acredito que esse seja uma questão como a do meio ambiente, é algo que seja iminente e urgente. Parece que só a força da presença da brigada já não é mais suficiente. Parece que tenhamos que viver num mundo de Big Brother, fora também da mídia, para poder conscientizar, ou melhor, penalizar aqueles que não têm consciência. Que depredando aquilo que é público, estragam aquilo que é deles, que eles ajudaram a construir e a pagar. Seriam essas minhas colocações, devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo a vereadora de Janeiro.
Uma saudação ao presidente da mesa, os demais componentes, os colegas vereadores. Uma saudação ao nosso suplente de vereador, Joel, que está sempre nos acompanhando. O assunto que me traz aqui, a tribuna, envolve várias temáticas. E uma delas, eu quero fazer um comentário sobre o que tenho observado, o que tenho sentido em relação a população do nosso município nos últimos dias, nos últimos meses. E como a gente é movido, como as pessoas são movidas pela questão econômica. E eu vejo assim que, desde que se instalou a crise econômica, não só no nosso município, mas também na região, no Brasil todo, a gente tem constatado que aqui, porque aqui é onde a gente vive, que as pessoas perderam, parece, a motivação por fazer acontecer as coisas. Eu vejo que não, o espírito natalino está se aproximando e a gente não vê aquela empolgação das pessoas em arrumar suas casas, enfeitar suas casas, cuidar das ruas, pensar de vir para a praça. Aquele espírito, aquela esperança que a gente, que as pessoas têm para se preparar para esse Natal, parece que está adormecido dentro das pessoas. E eu, não, eu acredito que seja pela influência dessa questão econômica, desta crise que afetou essa motivação em cada um de nós. Me parece que nos outros anos, nessa época, as coisas já estavam assim, totalmente encaminhadas, com eventos já todos encaminhados para o Natal, as pessoas já mais envolvidas. Eu não vejo as pessoas se envolvendo nas coisas que trazem o sentido para esse Natal. Muito desmotivadas as pessoas. E eu vejo que nós aqui, enquanto administração, parece que a gente tem passado isso para as pessoas. De que essa crise econômica nos toliu, né, de fazer as coisas que deveriam ser feitas por falta de recurso financeiro, e a gente não procurou outras alternativas de motivar as pessoas, de fazer com que elas participassem, mesmo esquecendo de que o dinheiro muitas vezes é necessário. Mas que as boas ideias também elas devem surgir na crise, e eu acredito que nós falhamos enquanto não envolvemos as demais pessoas, as outras entidades, na organização deste Natal, dessas festividades de Natal que sempre acontecem em nosso município. Eu vejo assim, a Márcia muito sozinha, assumindo muita coisa e não fazendo grande coisa, porque ela assume muito sozinha. Ela não divide as coisas com as outras pessoas que possam ajudar. E ela fica sozinha e acaba não conseguindo fazer tudo o que precisa ser feito. Tem umas ideias boas dela, né, agora até, dessa questão de envolver os bairros, né, nessa questão da organização, dos ornamentos para o Natal, mas está todo mundo assim por fora. As pessoas não sabem como participar, não sabem como fazer, porque não houve esse envolvimento, essa preparação para que os bairros, as famílias pudessem ajudar nesse sentido. Então, eu vejo assim que como essa questão financeira afeta as pessoas, e a gente se sente, parece que impossibilitado de fazer as coisas porque não se tem dinheiro. E eu acho que com outras alternativas, com outras ideias, se a gente se ajudar, se a gente somar, eu acho que isso poderia ter acontecido sem essa inércia, né? Esse não acalento por tudo o que o Natal nos traduz. Falando também nessa questão do financeira, e hoje de tarde a gente analisando a questão do orçamento, a perspectiva que nós temos para o município não é acolhedora, porque a gente sabe que o município de Peruçara é o que é, com a população que tem, com a produção que tem, E a receita vai ser quase que sempre esta. Tudo que se pensa em fazer para que Pessara tenha uma renda maior, parece que não anda, não caminha. Então, nós temos que nos preocupar, sim, em buscar esses recursos fora, e é através dessas emendas, já que não vem nada por acaso. Eu acho que nós temos que nos unir mais e pensar a nível de município, nos unir e ir atrás dessas emendas. Cobrar dos nossos políticos, porque eles sabem vir para cá sempre para pedir voto, quando eles precisam dos eleitores. Embora o nosso município seja pequeno, mas ele tem um bom número de eleitores, e essa seria uma das razões de que a gente também deva cobrar dos nossos políticos esse retorno. Eu queria, não fiz indicação, e até pela questão da crise, saber que se está num final de ano e que muitos investimentos não serão feitos, mas eu queria fazer aqui esse pedido para que o presidente, de repente, intermediasse, né, que ao menos a rua principal, presidente, né, esses buracos que tem aí fossem recapeados, para a gente poder, de repente, pensar de ornamentar um pouco a rua principal aí para o Natal. Sim.
Inclusive, a vereadora Regiane já comentou outro dia disso aí. Eu sei que já está sendo providenciado, mas para que uns 10, 15 dias eles vão arrumar. Vou deixar dar uma acalmada nessas chuvas até para poder fazer um trabalho melhor. Hein?
Eu acho que é importante que ao menos o centro da cidade, né, já que você não tem essa possibilidade, até porque o tempo também não tem contribuído com isso, até por causa das chuvas, né, as estradas, as obras se envolvem demais. Né? Eu não sei, tem possibilidade, Joel, de se usar aquele material que é retirado ali dos asfalto ali, tem possibilidade de usar aquele material para fazer o recapeamento ou não? Tem que ser tudo novo?
Na verdade, vereadores, não vão fazer o recapeamento, vão fazer um tapa-buraco, como sempre você foi feito, né?
Sim, mas para isso...
Não, aí tem que ser material novo, tem que ser material novo.
Porque se desse para usar aquele, né, aquele teria em abundância aí para se usar. Quando a gente discute, por exemplo, a questão financeira e a questão de dinheiro, parece que só acontece com a gente. As últimas notícias que a gente vê, que ainda sobra dinheiro entre os deputados, entre os governadores, sobra. Porque agora não é só mais na cueca que se guarda dinheiro, também na meia. Então, é esse desalento com esta classe política que não tem ética, que não tem moral, é que nos faz refletir. E a gente fica pensando, nós aqui no município de Pessara, um município pequeno, né, que todo mundo se conhece, a gente luta tanto para as coisas acontecerem de forma ética, moral, né, enquanto a gente vê os grandes distribuírem dinheiro vergonhosamente, sem darem nenhuma satisfação, e ainda acharem que isso é correto e que sempre se tem uma justificativa para isso. Então, são com esses políticos aí que a gente se indigna, né, e a gente não tem nenhum orgulho de dizer que a gente faz parte dessa classe, embora nós tenhamos o nosso comportamento completamente adverso a esse tipo de atitude, né? Mas a gente convive com esse, no meio com essas pessoas que, na verdade, não deveriam estar lá. No momento era isso. Presidente, lhe devolvo a palavra.
Receba a palavra e passa ao vereador Júlio.
Saudar o presidente Joel, os colegas componentes da mesa, os vereadores, vereadores, o suplente Joel, que nos assiste essa noite. Olha, pessoal, a gente que é ser humano, né? A gente tem alegrias, tem tristezas, né? E na vida da gente tem coisas boas e coisas ruins, né? E a gente faz uma análise de realmente, eu escutava a colega Deja ali falar sobre essa questão do Natal, né? Particularmente, que é família, que é vida, que é fé, né? E nessa situação, e eu vejo realmente que, não sei se é em virtude da crise, ou dos problemas familiares que cada um tem, ou das situações do cotidiano da vida da gente, né? Cada ano parece que essa época natalina tem características diferentes, né? Tem famílias que levam para o outro lado e melhoram e crescem, tem gente que se abate, né? Tem gente que gosta do Natal, tem gente que não gosta tanto do Natal, porque traz lembranças boas e ruins, assim, né? Deveria ser só coisas boas, né? Mas às vezes, e eu noto mesmo essa questão das pessoas, né? Que existe um alento, uma falta da participação das pessoas, né? E eu até acho interessante, presidente, esse convite que veio para nós da Árvore, né? Logicamente que a gente vai discutir, né? Mas eu coloco meu posicionamento, logicamente nós deveríamos adotar uma árvore, né? Até em virtude de mostrar a Câmara, estar presente, como sempre foi em todos os anos, porque e eu via que as gurias diziam, não tenho nem a perspectiva de quantas árvores vão ser anotadas comparando perto dos outros anos, mas a gente notou que se não for feito um trabalho que só a Márcia com certeza não vai conseguir fazer sozinha, talvez a gente não tenha aquele êxito, né? Um resultado, né? Com um grande número de árvores adotadas. E as pessoas dizem, né? Ah, não vou, estou meio assim, não vamos colocar, né? Uma entidade não coloca, a outra também não coloca, e quando vê aquilo fica um círculo e realmente não é o objetivo, né? Que se tem, né? Que se precisa alcançar. E eu sinto isso também, vereadora Deja, sabe? A gente vê, a gente convive bastante, mas eu acho que a gente tem que, né? Seguir. O Natal está aí, as nossas famílias estão aí, né? E a gente tem que realmente buscar realmente vencer essas situações. Pela tarde nós tivemos a questão do orçamento, onde a secretária Dulcimara veio nos explicar. E eu não coloco isso, pessoal, porque isso que eu digo também, que a gente também se frustra, às vezes, com indicações, né? E não coloco uma crítica, eu coloco uma perspectiva da gente, deste ano que está findando aí, né? O próximo ano a gente, né, eu digo gente no sentido de administração, vereadores, né, nós do Poder Legislativo e demais, as outras secretarias também, né? As pessoas cobram, né, essa questão da infraestrutura. E nós mesmo ouvimos o prefeito de tarde dizer que, da maneira que está colocada, sobra muito pouco recurso para investir, né? E as pessoas cobram, e cobram também, acredito que de vocês, né? Ruas, calçadas, asfalto, limpeza, né? E a pessoa, às vezes, na situação de eleitor, não está na nossa situação. Ele vê de uma maneira, talvez, um pouco diferente isso aí, né? E eles perguntam, por que não fazem calçamento? Por que a rua tem aquele buraco? Por que isso? Por que aquilo, né? E com certeza são porque eles querem melhorar a cidade, eles querem, né? E por trás disso tem toda esta crise, tem toda essa dificuldade, né? Que as coisas estão aí, né? Mas eu acredito, por isso que eu coloco uma proposta, né? Que 2010, né? Vai ser melhor. Que de uma maneira ou outra, essa reforma administrativa também que está sendo proposta, né? Que a gente espera que a gente também vai ter a oportunidade de estar junto, né? Fazer uma ação em conjunto, enquanto câmara, né, para realmente ver em cada secretaria, em cada setor, o que pode ser feito para economizar, para, né, para sobrar mais, né? Às vezes a gente até fica pensando, né, eu trabalho na Secretaria de Educação, e a Secretaria de Educação está gastando 30, 32, né, e eu sei disso. A gente está ali, né? E tem coisas que podem ser evitadas e tem coisas que não podem ser evitadas. Então, eu acho que é um assunto, né, pessoal? Porque, mesmo com as nossas diferenças, pessoal, que a gente tem, né? nós, bem ou mal, nós construímos o entendimento dos partidos. Né? A gente está ali, trabalhando. Né? Vai ter as dificuldades, os problemas, as divergências, mas eu acredito que, né, a gente tem que realmente tentar juntar isso aí para tentar resolver algumas situações. Um outro caso até que eu quero dividir com os colegas. Nós tivemos a Zete semana passada, né, nos falando das casas, e eu conversei hoje de manhã com ela. E às vezes, como as informações saem distorcidas, né, esse é o problema. Né? Tem gente que gosta de pimentar coisa, de muda um pouco o assunto e tal, né? E eu até pedi para ela se tinha desse pessoal, primeiramente, que deu os 2,3 mil reais e depois passou para 6 mil daquelas outras casas, né? Se tinha alguém que não tinha recebido os seus 2 mil reais, no caso, de volta. E tinha um caso. Só que justamente eu vi esse comentário dessa pessoa e essa pessoa diz assim, meu dinheiro está lá. Está parado, onde é que está meu dinheiro, será? Né? E eu fui na fonte pedir para a Lisete, e ela disse, não, Julio, realmente o dinheiro está aqui. É que justamente esta pessoa que queria retirar esse dinheiro, ela adoeceu. Né? E sumiu, e eu avisei que o dinheiro está à disposição, está aqui no caixa para ela pegar. Só que eu coloco da maneira, da visão que as pessoas têm de fora, né? Distorcido, já poderia ter pego há 10, 15 dias atrás, mas o dinheiro está ali. Né? Não está com ninguém, está num caixa, está tudo certinho, só que eu quis colocar isso para vocês para ver como às vezes, né, a linguagem é diferente, o entendimento é diferente, as pessoas não, realmente, em vez de elas se informar, saber, às vezes outras pessoas também escutam, né, e distorcem mais ainda, e vira um bolo de neve, e daí a coisa fica, né, fica difícil. Eu nunca fui a Brasília. Nossa, que tal, né? Um dia talvez eu vou ir para Brasília, né? Só vi na televisão, né? Então, né? Mas eu só queria fazer essa brincadeira para dizer, né? Porto Alegre eu fui, né? A gente conseguiu. Porto Alegre é pertinho, né? Você perdeu e tal. Mas algumas emendas, assim, lá com o Onix, quando eu estive lá, a gente conseguiu, né? Junto com outros colegas, né? Mas eu acho muito importante que aí o vice-prefeito ir lá mesmo, né? Mesmo com as nossas angústias, que se a gente fizesse do que acontece lá mesmo em Brasília, né? Que a gente já retratou e todo mundo teria que falar aqui, e acontece no governo estadual, e acontece com os deputados, e acontece, né? Essa questão, né, de propina, essa questão daqui, de libera força política. Cada um de nós teria uma argumentação por que não libera, às vezes, um projeto. Né? Mas eu também vejo que é através das emendas que seria mais fácil. Né? Mas não podemos descartar que algum projeto, né, seja bem feito mesmo, né, e que realmente cumpra todas as etapas, né, e consiga realmente reverter e voltar para o município. Nós temos que ter, eu acho que, um diferencial também que eu penso, né, eu tenho que sempre acreditar que isso possa acontecer. Né? Mesmo vendo na televisão, estão filmando o deputado, estão filmando o prefeito, entregando dinheiro, estão isso, estão aquilo. Né? Mas é a realidade política e tem os maus políticos que o fazem. Né? Totalmente errôneo, mas o fazem. A questão dos bairros também, até me chamou a atenção que em Ijuí, não sei quantos bairros tem no município de Ijuí, mas são vários, né? Lá tem o CBI há anos, que é o Conselho de Bairros, né? Onde eles se organizam, parte cultural, parte esportiva e outras coisas, né? E só que um detalhe que me chamou, isso eu li quando eu estava em Ijuí, que eles, através daqueles bairros que são registrados, que têm estatuto, eles conseguiram, através de um projeto, daí me fala a memória se foi através do executivo ou dos próprios vereadores, eles conseguiram um recurso, né, para trabalhar em cima desses estatutos. O recurso, se eu não me engano, o presidente Evô me falou bem, saía de um projeto, era 8 mil reais, para os bairros que não tinham estatuto fazer o seu estatuto. Claro, o município de Ijuí é bem maior. Então aqui nós temos os nossos bairros. E não seria um sonho de nós também, né, oficializar esses bairros no sentido com estatuto, né, teria que ver os que tem alguma coisa, que não tem, né? São quatro, né? Cinco. Renascer, menos hoje do Fourier, são quatro. O Modelo, Mastella e o Rio Branco. E me chamou a atenção porque nós tínhamos conversado, alguns colegas tinham falado sobre essa questão dos bairros. E eu li essa matéria no Jornal de Juiz, né, que passou pela Câmara e foi aprovado para realmente dar essa sustentação, para fazer o estatuto dos bairros que não tinham. Porque era, parece que 25% dos bairros somente em Juiz que tinha estatuto. A grande maioria não tinha. Eu também, né, tenho uma colega diretora aqui, né, só para, né, colega diretora, eu quero fazer esse comentário por causa disso, Regiane. Eu gostaria de ir, colega Carla, no encontro, né, ali que teve com a área do Filó, né, tô na escola, queria nascer aí, tô na escola, na janta dos colegas, estou na escola, mas tô saindo da escola, né. 5 anos de vice-diretor, né? Já fiz o meu papel, já contribuí, vou dar uma descansada, aí eu vou ter minhas noites, menos na segunda, né? As outras noites livres, para poder realmente me dedicar mais a essa outra parte de participar dos eventos, né? Que nem, no teu caso, queria participar também, tinha aula, né? Que era um evento importante lá do seminário do meio ambiente, né? E assim, só queria deixar esse registro também, porque às vezes a gente não participa, não é por falta de vontade, é porque a gente está envolvido em outras coisas, né? Tivemos o torneio do terceiro ano, e a gente já falou sobre essa questão do esporte, né, aqui, mas a gente viu como as pessoas, os jovens, precisam realmente de algo do lado esportivo. Nós tivemos 10 equipes de futebol 7, 9 de vôlei e 4 de areia, no campo do São Luís, domingo, que teve aquele torneio. E como eles participam e vão? Eu falo isso porque realmente a gente, a nível desse MDL, né, já conversei com o Everaldo, né, vão ter que tomar algumas atitudes, alguma coisa, porque aqui na frente também, e eu me recordo que muitos fizeram indicações da Rua do Lazer, aqui na frente, né, que é o período de verão, isso está caindo de maduro, nós vamos ter que Secretaria de Educação, outras secretarias, Cultura, CMDL, Câmara de Vereadores, todo mundo, eu acredito, para desenvolver em algumas noites aí, para tirar o pessoal de casa. Né? O pessoal vem tomar mate aí, o guri vem jogar um vôlei, faz um torneio, coloca uma música, a partir do verão. Eu nem fiz indicação também sobre isso, né? Estou comentando aqui, mas eu acho que isso é uma coisa que realmente agora, a partir de depois do Natal, né, vai ter que ser retomado, né, para poder fazer. E o último assunto, que amanhã, das 8 até as 20 horas, tem a eleição na EMEI. 1º de dezembro. Tá? É a eleição, né? Já está tudo organizado. Né? A professora Marinês Vizunk é a presidente da comissão eleitoral. A secretária é a nossa assistente, a Carla, né, que trabalha lá na escola. E vai começar e vamos ver, né? É uma experiência diferente também, como teve na municipal, né? Ficou como diretora, candidata a diretora, a professora Eliane, e como coordenadora, a professora Silvia, né? E tem todo o regulamento, toda aquela parte para cumprir, né? Depois das 20 horas vai ser feita a contagem dos votos e a apuração, né? E a gente sabe que tudo vai transcorrer normal, né? Como sempre foi, né? E é algo realmente que a comunidade escolar está tendo essa oportunidade, né, na escola, para escolher, né, os seus diretores e coordenadores. Seria isso, presidente? Me devolvo a palavra.
Receba a palavra e passa a vereadora Regiane.
Eu cumprimento o presidente e demais membros da mesa e demais colegas vereadores. E o nosso suplente, Joel, que está aqui nos assistindo. Eu gostaria de comentar também, hoje parece que os assuntos são meio repetitivos, é que o Filó da quarta-feira foi muito, mas muito bom mesmo. Foi uma quarta-feira bem tumultuada, aquela que eu até achei que não ia conseguir chegar lá, mas me senti tão bem vendo aquelas pessoas com naturalidade, cantar, nada foi programado, foi um Filó espontâneo e eu gostaria de pedir para que os colegas no próximo se façam presente. A gente sabe que é um dia difícil, né? Um horário, às 9 horas, na verdade, começou, né? Toda a programação começou às 9 horas. Mas aqueles italianos cantando numa espontaneidade assim que contagiava quem eu que entendo quase tudo, mas não falo, percebi que a italianada estava faceira. E não tinha só italiano lá, né? Diga-se de passagem. Não tinha. Tinha outras pessoas cantando italiano, né? De outras origens, cantando italiano. Então, a princípio a gente achava que não ia sair, aquilo ia ser muito fraquinho, né? E virou numa festa muito bonita, muito divertida, que contagiou todo mundo. Eu só fugi de fininho, assim, antes de terminar, porque eu tinha uma prova para... Eu saí escondida mesmo. Eu tinha uma prova para elaborar para o outro dia, e então saí um pouquinho antes, mas estava muito bom. Também após a diretoria, aquela palestra ótima, nada de novidade, mas que dá uma revigorada. Faz a gente parar para pensar em tudo que a gente já sabe, mas sempre é bom, né? Porque a gente não tem oportunidade de pensar sobre esses conceitos, sobre esse tema empreendedorismo, que é muito bom. Eu só achei que tinha poucos comerciários pejuçarenses naquela posse, né? Entrei lá e vi muita gente de fora de Pejuçara, bem mais do que de Pejuçara, né? Me chamou a atenção e eu acho que isso a gente é um motivo para a gente pensar o que é que está acontecendo, por que é isso, né? De repente, se a gente tiver a oportunidade de ter a CI para conversar, seria de fazer essa discussão. Por que isso? Eu gostaria de falar mais uma vez sobre o Conselho Tutelar. Me parece que nós não poderíamos terminar o ano sem tê-los aqui. Vamos fazer um convite, independente de quem venha, né? Se todos eles não puderem vir, eu acho que nós temos que ter uma conversa com o Conselho Tutelar para nos colocar à disposição e, de repente, se eles tiverem algum projeto para desenvolver e que a gente possa ajudar com relação às drogas, né, que nós temos à frente parlamentar. Então, para que não terminasse o ano, essa nova nominata de conselheiros, que a gente pudesse ter um contato com eles. Sobre o Natal, eu penso assim, ó, a vida inteira existiu o Natal, a única diferença é que cada vez a nossa motivação está chegando mais tarde, né? Ela sempre existiu, e eu acho assim que ela vem mesmo testar as nossas iniciativas, a nossa persistência, a nossa criatividade em se preparar para uma data tão bonita que é o Natal, né? Vai acontecer o que acontecer quando chegar nos dias aí, dia 13, parece-me, eu achei que era 19, mas é dia 13? Pois é, vai sair uma festa bonita, com certeza as pessoas aparecem, de qualquer forma, ela vira uma festa bonita porque todos começam a se empolgar, porque a gente tem que se motivar. Afinal, é uma das datas mais bonitas do ano, né? E sobre os bairros, a gente estava falando na sessão passada que não tem todos os bairros legalmente constituídos, né? Eu não sei a quem caberia, mas acredito que assistência social, de repente, poderia entrar, agora tem a diretoria constituída. Eu acho que alguém da assistência social tinha que entrar lá com o grupo, com a diretoria, sentar e elaborar essa documentação necessária para constituir, inclusive o bairro Ângelo Furiano. Eu acho que é uma forma de tornar mais forte o próprio bairro, né, para eles terem respaldo para realizar alguma coisa. Nessa última reunião que nós tivemos do Rosas e Anjos, a gente deu até ideias para o Renascer, né, de reuniões, de atividades que eles poderiam desenvolver para angariar fundos, que é o que eles mais precisam, nem cadeira eles não têm, né? Mas precisa ter alguém para amparar, para ajudar eles a se constituir legalmente, de fato mesmo. Era isso, senhor presidente, lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo ao vereador Gustavo.
Boa noite a todos, saudando o Zeno Gel, demais colegas vereadores, colegas vereadoras, e é meu parente, então, Gel, nosso, se estende sendo assíduo aí. Pegando uma palhinha aqui sobre a vinda do Cirineu, acho que aquela vez eu lhe cobrei, vereadora Deja, do PT, o que eu queria do PT. Acho que agora o Cirineu está incumbido nesse papel que eu cobrei, né? Acho que é assim que se consegue, é assim que nós temos que lutar atrás. A gente devia aqui, eu estava pensando antes em menos deputados, o Peronde só em daqui 2 anos, 1 ano e meio, R$800 mil mandou para nós. Que saiu do papel e se tornou em dinheiro em cofre público. Eu acho que assim que vale a pena nós depois apoiarmos deputado. Eu fiz campanha para o Schirmer também, compareceu com emendas para nós, tanto Oswaldo Biolk, tantos deputados do PMDB que compareceram, o vereador Marino fez campanha para o Peronde, né, Marino? Acho que é assim que a gente tem que pegar, abraçar o nosso deputado que comparece nos cofres públicos e fazemos campanha para ele. Sobre o tal do Arruda, governador do Distrito Federal também, né, Júlia? Democratas, eu acho que por menos... Democratas é um dos que ocupa menos espaço, acho, dentro do Brasil, né, de espaço grande. Só que para a gente ver que todos os partidos têm seu podre para o lado, né? PMDB, PT, Democrata, todos. Não, isso não escapa a ninguém. O Brasil, acho que está longe de ser o que a gente pensa, pelo menos nós aqui, cidade pequena, município, a gente trabalha para ser. Também quero convidar vocês, então, para o primeiro jantar dançante do Piquete Ronda Gaúcha, onde a gente faz parte, sábado, às 8h30 da noite, no grupo Sapateio. Eu tenho as fichas aqui, a R$12,00. Vai ter apresentação de verdade artística. Também, então, a gente está promovendo, então, primeiro, jantar dançante do Piquete faz parte do CTG, né? Agora a gente vai, é combinado o CTG. Então, a gente está aqui convidando, então, o nome do Piquete para o primeiro jantar dançante. O grupo é bom, o gurizado aí trabalhou o dia inteiro em rodeios, convidando o pessoal também. E a própria invernada, né, já traz o público da nossa cidade. Então, mais um reforço aqui, convidando o pessoal aí. Seria isso, presidente, devolvo a palavra.
Receba a palavra para o vereador Marcos.
Somente nossa saudação ao nosso presidente, nossos colegas vereadores, vereadoras, ao Joel, nosso assistente, que sempre se faz presente. Também sobre os acontecimentos da semana, o Filó não podendo fazer presente, a posse da CI, acho que está muito importante. Eu acho que a Câmara deveria até mandar uma correspondência para a CI, parabenizando. E a vereadora Regiane falou até a pouca participação de empresários do município. Eu até me surpreendi pelas outras, que as outras vezes sempre ia bem menos. Mas a gente se surpreende pelo nível do palestrante e as pessoas, as empresas, tipo Panambi. Eu acho que tinha umas 15 pessoas de Panambi naquela... Aí, pelo nível, também pelo tamanho das empresas que... E eles conhecendo o que é empreendedorismo, se fizeram presente. Eu vou manifestar... sobre as emendas, o vereador Gustavo, acho que ele exagerou, não é? 850 mil nos 4 anos? 2 anos, 850 mil. Parabéns. Eu estive falando com o prefeito hoje, gente do PP não tem mesmo, tentou com o Luiz Carlos Reis, que é o representante. Não conseguimos emendas, o Covat não conseguimos, e existe uma possibilidade do Afonso Ram. E hoje alguma possibilidade com o José Otávio Germano. O prefeito vai, se não me engano, dia 9, vai a Brasília. Hoje eu estive no gabinete e foi ligado diretamente ao gabinete do José Otávio Germano para alguma coisa. Daí a gente se compromete com ele. Mas o prefeito ficou certo, dia 9, parece-me que ele vai a Brasília e vai no gabinete. Não é falta de vontade da gente, mas é que depois, com a perda que o Nardes saiu aqui da região, nós nunca tivemos um deputado federal perto aqui da nossa região. Vou falar um pouco sobre o orçamento. O orçamento, que é difícil a gente analisar, eu que já até fui prefeito, para alguns colegas, assim, talvez inexperiente. Eu acredito que a Dulcimar está muito explicando, muito tecnicamente, pouco na prática, se nós formos analisar o orçamento. Mas eu fiz umas contas aqui do que é o orçamento e olhei. Para vocês terem uma ideia e para dizerem da realidade e da necessidade de iniciar o ano de 2010 com o freio de mão puxado, existe uma necessidade de entrar em 2010 com o freio de mão puxado. O orçamento previsto seria 11 milhões e 800. Bom, existe aquele 1 milhão 550 da RPPS, que é aquele... O pagamento do ano do RPPS seria 660 mil, segundo o levantamento. Então, 890 mil não pode ser contabilizado para fins de arrecadação. Os 400 mil do projeto Caminhos da Escola também não deve ser contabilizado. O que que o município irá arrecadar com isso? 10 milhões 510 mil. 10 milhões 510. Das receitas correntes líquidas, pela soma que eu tive, enquanto apenas veio para a mesa diretora do orçamento, soma-se 9 milhões 278. Essa diferença dos 10 milhões 510 para os aí esses 1 milhão e 200 são de receitas que vêm exclusivamente, é o caso salário e educação, os recursos vinculados à saúde, PIN, PSF, que formam esse valor. Então, esses recursos não são recursos livres. Os recursos livres... Presidente, alcança o orçamento aqui só para mim. Permita-me falar daqui da mesa do vereador. Seriam estes aqui, ó, que o município pode trabalhar. IPTU, ITBI, ISSQN, Imposto de Renda, Dívida de Impostos, Multa, Juro de Impostos, FPM, ITR, Lei Candir, ICMS, IPVA, IPI, Exportação. Esses são os recursos que vêm para o cofre público para formar a verdadeira arrecadação. Isso soma 9.278.000, pelo cálculo aqui, pelo orçamento, a previsão. Se nós colocarmos, eu já, claro que eu descontei um pouco, tenho que descontar aqui um pouco, eu já descontei do RPPS. Mas se nós analisarmos uma folha de pagamento desses 9.278.000, nós formarmos aí, eu fiz uma base de 47%. A folha de pagamento abaterá no ano mais ou menos 4 milhões e meio. Com 13º e outro. sobrará para o município em torno de 5 milhões. Eu vou arredondar. Aqui, eu deixei sempre uns 2% para mais e para menos de deduções. Daí eu fiz, se a prefeitura, o que, que sobraria para a prefeitura livre da folha de pagamento? 409 mil, pelos meus cálculos, mas isso não vai variar muito. 400 mil reais mensais. Desses 400 mil reais mensais, eu não saberia dizer hoje, daí, depois do orçamento, gostaria de ter falado com a DUT, e como não era horário. A prefeitura tem dívidas fundadas, né? Tem os dois caminhão novo, tem a escavadeira, tem a construção da escola municipal, do EMEI, tem algumas coisas da Caixa Econômica, não sei se não tem alguma coisa de INSS, parcelamento. Vamos colocar aí 40 mil por mês para esses aí. Sobraria, então, a base 360, 370 mil reais por mês para tocar toda a máquina pública. Isso é o que sobra. Se nós começarmos a analisar só aqui, só programas aqui dentro, só combustível, telefone, energia elétrica, enfim, todos os recursos e a manutenção, é difícil. Nós teríamos que ter, para ter uma previsão, uma sobra orçamentária, alguma coisa, no mínimo 200 mil a mais por mês para você ter uma gestão. Então fica difícil para obras, realmente, tem que se agarrar com deputados, porque você construir uma obra de 100 mil, fica difícil. Você, praticamente, se você construir uma obra de 100 mil em 3 meses, aí você vai ter que tirar 10% da sua obra mensal. É claro que alguma coisa tem que ser feita, vai ser comprado, mas é difícil. Então, eu acredito, essa reforma administrativa que o prefeito vai propor tem que ser bem fundamentada, tem que ter uma meta. A DUT me falou muito sobre planejamento. Tem que planejar, mas planejar em gastar menos, não planejar no que fazer. Porque do jeito que vem a carga social cada vez aumentando, seja esses principais, né, que é água, luz, material de expediente, computadores, sempre adquirindo medicações, enfim, tudo nesse sistema, a coisa é difícil. Eu ainda não descontei, né, 366 mil da Câmara. Então, tem mais esse desconto também do orçamento que... É claro que embora a gente devolva sempre um pouco, mas existe a despesa administrativa da Câmara Municipal. Então, das vezes, eu acho, eu vi o vice-prefeito hoje falando, ele se empolgou muito ano passado, em fazer orçamento participativo nos bairros, e eu vejo até a necessidade dos vereadores pedindo, vamos nos bairros fazer reunião. Adianta nós montarmos nos bairros e mostrar um balanço desse? Se nós hoje, olhando o balanço aí, quase não entendemos muitos números. Então é difícil, é claro que a gente não pode, é nessas horas que surgem as grandes ideias, né? Mas as grandes ideias também surgem quando tem sobra de recursos. Na maleza, a dificuldade é grande. Então, só para ter uma ideia, um cálculo meu, ele não foge muito disso, em torno de 300... Pode melhorar o ano que vem? Pode. Mas a coisa é tão complicada, por exemplo, o ICM, se vocês tiverem uma ideia, vejam hoje, nós estamos em... O prejuízo que o mês de novembro deu para o Estado só com as enchentes. E isso, quanto a produção primária, o estrago que deu nas lavouras, já tem um comprometimento aí de 20% da safra de arroz. A safra de trigo já prejudicou bastante a colheita, a qualidade, o preço é menor. Sem falar em aveia, leite, enfim. Tudo isso reflete no ICMS. E o ICMS vem diretamente. Vamos, eu como um bom gremista e um gaúcho, vou desejar que o Grêmio perca domingo. Não, eu acho que o jogador time tem que honrar a camiseta, mas nada melhor do que um dia depois do outro. O ano passado o Grêmio estava nesta mesma situação do Inter, e o Inter colocou 11 reserva para jogar em São Paulo, para o São Paulo ficar campeão. Ele nunca ia precisar do Grêmio. E agora está implorando por essa... mendigando para que o Grêmio vença o Flamengo no Maracanã. Seria, senhor presidente, devolva a palavra.
Recebo a palavra, e antes de passar o intervalo, só diria, gostaria de dizer ao vereador Marcos que eu acho que mesmo que o Grêmio quisesse, não consegue ganhar do Flamengo. Passamos ao intervalo até que se ajeite a documentação aqui.
Emenda modificativa número 01 ao projeto de lei número 1371 do Executivo, de 16 de novembro de 2009. Modifica o dispositivo do projeto de lei número 1371 do Executivo, de 16 de novembro de 2009, que cria o Fundo Municipal de Habitação e de Interesse Social e institui o Conselho Gestor. Emenda proposta na discussão hoje, em nome do vereador Joel.
Está em discussão a emenda modificativa de número 1 de 2009. Não havendo discussão, coloco a emenda em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Emenda aprovada por unanimidade.
Parecer número 61 de 2009. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento favorável à aprovação do projeto de lei número 1371. Também do parecer favorável à Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao mesmo projeto. Então, agora o projeto de lei número 1371, de 16 de novembro de 2009, que cria o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social e institui o Conselho Gestor do Fundo.
Está em discussão o projeto de lei 1371, de 16 de novembro de 2009. Não havendo discussão, coloco o mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Parecer número 62 de 2009. Comissão de Finanças e Orçamento é de parecer favorável à aprovação do projeto número 1373. Também de parecer favorável ao mesmo projeto, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Projeto de Lei nº 1373, de 23 de novembro de 2009. Autoriza o Poder Executivo conceder desconto na cobrança de imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, IPTU.
Está em discussão o Projeto de Lei 1373, de 23 de novembro de 2009. Não havendo discussão, coloco o mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias a serem votadas, convido o secretário que colhe as inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais.
Vereadora Rejane, vereador Júlio, vereadora de Janeiro, vereador Marino, vereador Laerte, vereadora Carla, vereador Gustavo. Não há inscrito, senhor presidente.
Não havendo oradores, antes de encerrar, então vou tentar manter um contato com o Conselho Tutelar, na verdade, na segunda-feira, mas na segunda que vem também nós temos a Saúde, que vem passar o seu relatório. Nós poderíamos, porque a Saúde é antes também, né? A Saúde vem antes da sessão. Não apresento, porque tem sempre os questionamentos. Vamos encerrar a sessão, depois a gente combina isso aí. Agradecer a presença do Joel e declaro encerrada essa sessão ordinária.